Audiocontos do Mundo Mais. Para mais contos, acesse mundomais.com.br.
Descobrindo que o filho da amiga cresceu. Um conto de Tito, lido por Carlos Dantas. Eu tenho muita resistência a mudanças. Qualquer novidade me deixa meio inquieto, até que eu decifre tudo e me acostume ou não. Muitas vezes eu rejeito completamente certas novidades. Assim, meu, qualquer mudança de endereço é um sacrifício danado. Tanto que eu moro no mesmo prédio faz 24 anos e eu só mudei de andares, nunca de prédio. Quando se mora tanto tempo assim no mesmo lugar, a gente acaba acompanhando as mudanças e evoluções. Pessoas morrem, outras se casam, crianças nascem, crescem e assim por diante. Quando eu morava no 10º andar desse prédio, num apartamento bem pequeno, eu fui vizinho de uma moça bem legal que tinha morado na Espanha, onde ela tinha estudado enfermagem e, ao voltar para o Brasil, ela estava fazendo algumas adaptações para poder exercer a sua profissão aqui, né? A gente sempre conversava sobre várias coisas. Ela era sozinha, assim como eu, né? Muito bonita e simpática. Começou a trabalhar no hospital na região paulista pouco tempo depois, e assim o tempo foi passando. Passados uns 2 anos, eu mudei de andar, e ela, trabalhando sempre em horários estranhos, acabou se afastando um pouquinho, né? Mas a gente mantinha um pouco de contato, e sempre que ela precisava de alguma coisa, me procurava, e vice-versa. Um dia eu encontrei ela no elevador e a gente foi conversando até o apartamento dela, onde ela me contou que estava grávida e que ia ser uma mãe solteira. Ela ia criar o filho sozinha e assim ela fez, meu. De vez em quando tinha alguém em casa que ajudava ela, mas ela foi levando a vida e em pouco tempo o moleque já estava lá, correndo pelos corredores do prédio. Elisa. Era isso o nome dela, meu. Ela conseguiu outro emprego e resolveu se mudar para mais perto do trabalho. E também tinha uma irmã dela que ia ajudar com o moleque. A gente manteve contato, cada vez menos devido à distância e... Ah, fazer o quê, né? É sempre assim com amizades. O tempo passou muito rápido, meu, e eu nem percebi. Parece que é assim atualmente, né? Tudo passa tão rápido. Um dia desses eu tava lá saindo do prédio. Eu vi um caminhão em mudança e alguém me chamou. E aí, rapaz, tudo bem? Eu olhei e vi Elisa com uma caixa na mão. Caramba, meu, como que você tá? Quanto tempo? Pois é, meu, muito trabalho, muita correria, mas agora a gente vai se ver sempre. Eu consegui comprar um apartamento aqui no prédio e eu voltei. Ela me explicou que ia morar no andar logo em cima do meu. E de repente eu vi do lado dela um adolescente bonito, meio baixinho, com uniforme de futebol. Pernas grossas e peludinhas, barbinha nascendo, e eu reconheci, meu, o moleque que andava lá pelos corredores do prédio. Ela me apresentou o moleque, que mal olhou na minha cara, com aquele jeito marrento. Fiz uma gracinha com ele, dizendo que eu conhecia ele desde que ele fazia cocô nas fraldas, mas eu senti ele meio avesso às brincadeiras. Ela me explicou depois que ele estava meio irritado por ter que mudar de bairro e ter que fazer novas amizades. Enfim, né? Esses conflitos juvenis. O tempo foi passando e eu sempre encontrava lá com os dois pelo prédio. Elisa continuava a trabalhar em horários malucos. E o moleque estudava pela manhã. Jogava futebol no bairro, se enturmou logo e de vez e quando... Eu encontrava ele lá com alguma menina, mas... o moleque continuava marrento. Com um jeitinho de machinho invocado, sabe? Sempre que eu cruzava com ele, me cumprimentava com aceno e me chamava de cara. Nunca me chamava pelo nome. Ele fumava, o que eu achava muito de mau gosto, né? Mas não era da minha conta. Certo dia, eu fui levar umas plantas lá no salão de festas do prédio, que fica na cobertura, e ao chegar lá perto, vi ele saindo de dentro do salão. Ao me ver, ele se assustou um pouco, né? Me cumprimentou daquele jeito estranho e desceu pelas escadas. Ao entrar no salão, eu encontrei um dos faxineiros. Um cara alto e magrelo que trabalhava numa empresa terceirizada e de vez em quando cobria férias do nosso condomínio. Ele me cumprimentou e me ajudou com as plantas que eu estava doando para o salão. Eu achei ele meio descabelado e um pouco eufórico, mas não me toquei muito. Alguns dias depois, eu estava lá em casa no final da tarde e eu recebi uma mensagem da Elisa pedindo um favor urgente. Disse que precisava ir até o apartamento pegar um documento que estava lá em cima da geladeira, fotografar e enviar para ela. Falou que tinha tentado falar com o Gabriel, o filho dela, mas que ele não estava recebendo as mensagens, que devia estar lá no futebol com o celular desligado. Ela me falou também que tinha sempre uma chave reserva atrás do quadro que ficava na parede do lado da porta de entrada. Em frente ao seu apartamento, eu olhei lá para os dois lados para ver se tinha alguém. Eu peguei a chave atrás do quadro, abri a porta e entrei. Na hora que eu entrei, eu parei assustado. O cara magrelão lá da faxina estava em pé, com as calças arriadas, em frente ao sofá, e o Gabriel estava segurando na cintura dele, mamando seu cacetão grande e duro, como se ele fosse um bezerro faminto. Cara, o moleque estava lá só de cueca, e eu pude ver rapidamente o quanto ele estava gostoso, meu. O moleque tinha crescido e estava uma delícia. Corpinho todo malhado, pernas grossas, bunda durinha de jogador. Uma delícia de moleque. Os dois falavam ao mesmo tempo e eu tava lá sem graça com a situação, né? Gente, desculpa, desculpa. Eu só entrei porque a Elisa tava aflita, né? Precisando urgente de um documento e não conseguia falar com o Gabriel. Aí me pediu pra vir aqui pegar. Meu, fica tranquilo aí, meu. Faz de conta que eu não vi nada. Fui lá em direção à geladeira, enquanto o grandão da limpeza me pedia para não falar nada com o síndico, senão ia ser demitido, né? O Gabriel tava procurando o short dele e pegava o celular para olhar as mensagens. Falei de novo para eles ficarem tranquilos e saí de lá rapidão para não piorar a situação, né? Cheguei em casa e ainda tava completamente em choque com o que eu tinha visto. Porra, mano. O moleque não era tão machinho quanto eu pensava, né? E ele ainda tava chupando aquele caralhão como se fosse um pirulito gostoso, meu. Puta que pariu. Fotografei o documento, mandei pra Elisa e nem falei nada com ela. Nisso a campainha tocou e eu fui abrir a porta. Já sabia até quem era. Ô, cara, eu posso falar com você um pouco? Disse o Gabriel, olhando para baixo, aquela cara de cachorrinho que caiu da mudança. Ele estava vestindo uma bermuda de moletom folgada e uma camiseta enorme. Tava meio descabelado. Tito. Meu nome é Tito, cara. Você pode começar me chamando pelo nome. Olha, Gabriel. Eu te conheço desde moleque, cara. Mas você cresceu. É um rapazinho meu. E não tem que me explicar bosta nenhuma. Fica tranquilo, mano. Ninguém vai saber de nada, cara. Viva a sua vida tranquilamente, meu. Suas opções são suas e de mais ninguém. Tentei acalmar ele. Não, cara, você não tá entendendo, mano. Eu não sou gay, não, cara. O cara me arruma uns bagulhos bons lá do bairro dele, aí eu fiz umas coisinhas pra agradar ele. É só isso, mas eu não sou gay, cara. Você sabe disso. Eu pego umas minas, você vê isso muito bem, cara. Ele me disse isso, me chamando novamente de cara, e eu desisti de convencer ele a me chamar pelo nome. Gabriel, é o seguinte, mano. Sair com mulheres não quer dizer nada sobre a sua sexualidade. Eu mesmo já comi vários caras casados. Foder com um cara só pra conseguir uns bagulhos deve ser muito chato, mano. Mas você me pareceu bem feliz engolindo aquele caralhão. Só não curto muito esse lance de bagulho, meu. Mas como eu disse, você é livre, cara. E pode fazer o que você quiser. Fica tranquilo aí, moleque. Pode gozar gostoso com quem você quiser, meu. Pra mim tá tudo bem. Ah, mano. Isso é legal, cara. É claro que eu também gozo com ele, mas eu não sou gay, não. Pode confiar aí no que eu digo. Eu insisti no argumento tão usado por tantos, mano, que não conseguem enxergar a si mesmo. Só que ele era só um garotão, meu. Ele ainda ia aprender. Rapaz, do jeito que eu vi você mamando aquele cacete, eu tenho certeza que você goza gostoso com aquele cara. Aquele assunto tava me deixando muito excitado, incomodado. Eu olhava para aquele moleque e eu só via a imagem dele peladinho chupando o caralho do magrelão. Ele se levantou e eu pude ver que ele também tava de pau duro. A bermuda folgada denunciava o volume dele. Me apressei em abrir a porta. Aquele moleque, mesmo sendo gostosinho, ainda era o filho da minha amiga, meu. Antes de eu abrir a porta, ele parou bem na minha frente e meteu a mão no meu pau. segurando a minha rola que tava trincando de dura. Para com isso, Gabriel. Você não precisa fazer nada pra me agradar, cara. Eu já falei que eu não vou contar nada pra ninguém. Ah, de boa, cara. É que eu fiquei afim de ver como ia ser com você, né? Ele disse isso e meteu a mão por dentro da minha bermuda, segurando meu pau com aquelas mãozinhas que estavam tremendo e frias. Aí eu liguei o botão de foda-se e eu deixei ele ficar à vontade. Ele me puxou até o sofá e arrancou a camiseta, ficando só de bermuda, sentado enquanto eu continuava em pé na sua frente. Ele puxou a minha bermuda pra baixo e o meu pau pulou pra fora, duro pra caralho. Ele segurou com muito cuidado e começou a chupar. A princípio meio desajeitado e meio devagar, então eu segurei os cabelos dele e resolvi agir logo como um homem adulto. Quem vai foder um molecão? Ah, então é isso que você quer, né? Então chupa, vai. Isso. Engole com gosto, meu. Ah, isso, vai. Igualzinho como você tava fazendo com o pau do cara da limpeza. Ele abriu a boca, pôs a língua pra fora, lambeu meu pau, começando do tronco, indo até a ponta, onde ele engoliu e forçou até a garganta. Eu forcei a cabeça dele de encontro ao meu cacete e pude perceber que o machinho sabia mesmo engolir um cacete, meu. Isso, vai. Mama esse cacete, moleque. Bezerrinho gostoso, vai. Engole meu caralho, vai. Ai, caralho, eu tava entregue ao tesão do momento, meu. Só senti aquela delícia de moleque chupando meu pau. Eu desci minhas mãos pelas costas dele e fui até a sua cintura, tentando enfiar a mão na bermuda dele pra sentir aquela bundinha. Ele levantou um pouquinho do sofá e puxou a bermuda pelas costas, ficando peladinho, meu, sentado e com a bundinha empinada. Eu desci as mãos mais um pouco e logo meu dedo tava lá no seu reguinho, massageando as preguinhas apertadas do cozinho dele. Que delícia, moleque. Que delícia de cozinho. Deixa eu ver ele direito, deixa. Não, eu nunca fiz isso, cara, de mostrar o meu cu, mano. Ele respondeu isso ainda chupando meu pau. Relaxa aí, moleque. Fica só de quatro no sofá. Deixa eu ver essa bundinha, vai. Ele soltou meu cacete e ficou de quatro em cima do sofá, com a cabeça deitada no encosto e com aquela bunda durinha, bem abertinha na minha frente. Ah, meu. Eu tenho que confessar pra vocês, meu, que mesmo já tendo fudido com todo tipo de gente, a imagem daquela bundinha, durinha, aberta na minha frente, foi uma das coisas mais lindas que eu já vi. Eu me ajoelhei em cima de uma almofada e meti a boca naquele cozinho, sentindo bem gostoso o quanto ele era apertadinho. Quando a minha língua tocou aquelas preguinhas, ele soltou um gemido bem forte e mordeu a própria mão. Sua pele ficou inteirinha arrepiada e eu senti o tesão que ele tava sentindo. Ah, que gostoso, cara. Nunca senti isso antes. Ele sussurrava enquanto eu tentava desesperadamente enfiar minha língua naquele cu. Ah, eu lambi muito, meu. E logo me levantei e comecei a pincelar a cabeça do meu pau no cozinho dele. E ele se retraiu um pouco. Calma, cara. Não, não. Eu não faço isso, não. Ele disse meio trêmulo, mas ainda todo arrepiado. Aí eu me curvei e sussurrei no ouvido dele. Calma aí, mano. Calma, cara. A gente tá só brincando, meu. Relaxa. Relaxa aí e aproveita, meu. Só vou pincelar aqui no teu cu, cara. Só pra sentir mesmo. Só quero dar prazer pra você. Ele gemeu novamente e descontraiu as pupas da bundinha, ficando ainda mais relaxado. Continuei lá pincelando aquele cozinho. E aos poucos eu forçava só a pontinha da cabeça do meu pau nas preguinhas dele. Quando eu fazia isso, ele se esquivava um pouquinho, mas ele continuava de quatro. Ah, eu aproveitei o momento de relaxamento dele e eu forcei a rola um pouquinho mais, e aí a cabeça entrou. Ah, bem apertadinho, meu. Ele tentou ir pra frente, só que eu fui lá e segurei forte na cintura dele. Não, tira, cara, tira aí, cara. Eu não vou aguentar essa rola, não. Porra, mano, já te falei, cara, eu não sou gay, não é assim. Relaxa, cara. Não, relaxa. É só a pontinha aqui. Ó, eu prometo que se você pedir, eu paro, tá? Eu vou colocar só mais um pouquinho, bem devagar. Deixa, vai. Deixa. Ele ficou parado, mas com o cozinho meio travado. Eu esperei um pouquinho e puxei o pau quase todo para fora. Depois eu meti novamente. Dessa vez... Ah, mano, não me segurei. E fui colocando até onde eu ia ver que o moleque ia conseguir. Fui forçando, forçando, forçando. Ah, foi até o fim, mano. Ah, encostei meus pentelhos na bundinha dele. Ah, que delícia. Ah, eu acho que nem ele tava acreditando que ele tinha conseguido segurar tudo aquilo no cu. Ah, comecei a bombar um pouquinho e tentar empurrar mais um pouco. Mas ele começou a ficar muito tenso. Eu fiquei com medo de machucar ele, né? Eu tirei minha rola de dentro, ele então se sentou no sofá e engoliu meu pau novamente. Dessa vez ele mamava ainda com mais vontade, engolindo tudo até o talo enquanto ele batia uma punheta. Eu senti o gozo se aproximando só de olhar pra cara daquele moleque engolindo aquele meu pau, que nem um bezerrinho. Ele levantou os olhos e me olhou enquanto engolia meu pau. Ah, mano, ver aquela carinha linda e tão safadinha me deixou louco. Eu vou gozar, moleque, vou gozar. Goza em cima de mim, vai. Goza no meu cozinho, goza. Ah, ele ficou de quatro naquela mesma posição que ele tava e me pediu pra gozar em cima do cozinho dele. Ah, 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 que delícia. Eu olhei aquele cozinho com leite escorrendo pelas bordas e a carinha dele linda no sofá. Ele ficou lá, quietinho, com a cabeça deitada no encosto. Eu sentei do lado dele e percebi que o encosto do sofá tava molhado. Ele tinha gozado junto comigo. Cara, eu não sou gay, mano. Eu espero que isso fique realmente só entre a gente. Claro que você não é gay, Gabriel. Mas ó, mano, cuidado aí com esse lance de bagulho, hein? Quando você quiser voltar pra gente fazer com tranquilidade e mais completo ainda, vem pra cá, mano. Tô sempre acolhado de madrugada. Fica tranquilo que vai ficar só entre a gente. Valeu, cara. Ouvi ele falar do corredor.